Vamos entrevistar o doutor Alexandre Régio Gomes, o doutor Caleb, ele que é médico da família e membro do Comitê de Combate ao Covid-19 em Uruçanga. Doutor Caleb, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Caleb, primeira pergunta, né, que nós gostaríamos de formular é a seguinte: como é feito o diagnóstico da causa da morte em relação ao Covid?
Quando a gente vai fazer ali a declaração de óbito, o atestado de óbito, né, a gente tem que preencher toda a sequência de causas que levaram ao óbito do paciente. Além disso, existe uma segunda parte ali onde a gente coloca as comorbidades associadas. Então, eventualmente, uma pessoa não morre de complicações específicas do Covid, mas o Covid complicou ou agravou um quadro pré-existente do paciente. E aí ele precisa ser relatado numa segunda parte ali que a gente chama de comorbidades associadas ao óbito. Então, é como acontece com qualquer outra declaração, né? Se uma pessoa tiver um infarto, a diabetes entra também como causa secundária. Ela não morreu de diabetes, mas a diabetes complicou, que levou, né? E está associado com a causa do óbito, né? O Covid é a mesma coisa. Então, a orientação que a gente tem da vigilância e do governo do estado, e isso também nacionalmente, é que o Covid entre sempre, quando for positivo, entre sempre como causa secundária, ou se for o caso, né, se morreu de insuficiência respiratória decorrente ao Covid especificamente, entre como causa decorrente ali nas causas principais.
Em relação aos casos suspeitos, ou seja, sem comprovação através de testes, como é preenchida a declaração de óbito, doutor?
Os casos que foram coletados, né, e se consideram suspeitos, estão ainda aguardando, né, caso coletou e acabou indo a óbito antes do resultado sair, ou de a gente ter uma comprovação, ele entra como suspeito e segue os mesmos protocolos de um caso confirmado. Então, a gente só muda ali a designação, coloca como suspeito COVID e existe um código diferente lá, né, que a gente coloca, que é, nesse caso é o U07.2, que aí ele fica como suspeito. Tá? Infelizmente, se caso vier como negativo, esse indivíduo vai ter que passar por todo o rito de funeral e enterro de um paciente, né, COVID.
Certo.
Então, infelizmente, no meio de uma pandemia, isso é uma situação de exceção, né, alguns casos vão acontecer isso. A gente tem, assim, que eu me lembre, nenhum caso, tá? Mas se tiver, são raríssimos casos, porque a gente, quando já esse paciente foi a óbito e a gente tem uma grande capacidade de suspeição e vai ter o depois positivo. Então, aqui na nossa região, a gente não tem nenhum caso desse, assim, que foi suspeito, depois vem um resultado negativo.
Tá? Doutor Caleb, Ed Carlos, só para nós dar sequência a essa fala, esses casos suspeitos, né, que depois não foram confirmados, a pessoa acabou sendo enterrada antes, né, do resultado e veio negativo. Isso tudo é uma definição só de Uruçanga, da região, ou é uma ordem do governo do estado, da Secretaria de Saúde estadual? Porque as pessoas perguntam muito a respeito disso, né, para explicar, esclarecer a população.
Isso é uma determinação estadual, na verdade é uma determinação nacional, né? Vem da vigilância que a DIV, que é a vigilância, a divisão de vigilância do estado, acaba acatando essas ordenações nacionais. Então, isso é uma orientação para todos os municípios. Uruçanga não é uma exceção em relação a isso. A gente sabe que alguns casos não têm sido observadas essas questões. Tá, mas são casos que não são a regra, né? A regra é estadual, todos os municípios devem seguir essa regra, e Uruçanga não modificou absolutamente nada, assim, tanto que o documento que nós temos aqui, né, que nos baliza, é o documento da Superintendência de Vigilância do Estado, né?
Por que, doutor, então é preciso haver regras específicas para mortes por coronavírus?
É, já sabe que o indivíduo que morreu de coronavírus, ele continua transmitindo mesmo 24 horas depois do óbito. Pode ser até 48 horas depois do óbito. Tá? É, por quê? Porque libera gases do corpo, libera líquidos, libera suspensão, aerossóis. Então, quando existe essa, mesmo pós-morte, existe todo um processo, né, de deterioração do corpo, e esse processo durante 24 a 48 horas já é sabido que ele pode transmitir durante esse tempo ainda. Outra questão em relação a isso é que normalmente um paciente positivo, que acaba indo a óbito positivo, existem familiares positivos também. Então, existe uma recomendação de reduzir-se o tempo e o número de pessoas exatamente por causa disso.
Portanto, quais os cuidados pós-morte do paciente, Dr. Caleb?
Existe todo um documento ali que foi enviado para as funerárias, que eles já estão sabendo. Então, todos os que vão manipular o corpo precisam estar com equipamentos como se estivesse lidando, né, e estão lidando com um paciente positivo. Então, não é, ele vai ser colocado sobre um invólucro impermeável e lacrado. O caixão deve ser um caixão lacrado também, e após lacrado ele não pode ser mais aberto, porque aquele ambiente ali dentro está sendo considerado contaminado. Então deve ser lavado as mãos, álcool gel para quem manipular. Não é recomendado que seja feito nenhum procedimento no corpo que seja desnecessário, só aqueles necessários para sua, né, pro enterro. Inclusive, no documento da vigilância, faz uma recomendação de cremar o corpo, porque isso seria um procedimento mais seguro, com menos manipulação, tá? Então, esses são os procedimentos todos, tá? Que precisam ser cuidados para que esse corpo saia do hospital, vá até o caixão e seja lacrado, tá? E, infelizmente, isso é uma recomendação necessária para a gente não haver disseminação maior durante os velórios.
Doutor Caleb, você falava da recomendação de cremação do corpo, né? É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade.
Não é uma obrigatoriedade. Até o documento da vigilância, ele não tem uma obrigatoriedade de todos os processos, mas ele faz diversas recomendações. Entre uma das recomendações é essa, uma das linhas ali, que recomenda-se a cremação, mas não é nenhuma obrigatoriedade, não.
E uma outra questão, as pessoas também têm nos indagado, né, e a gente queria entender essa questão também, o posicionamento de vocês, falam que algumas dessas pessoas, né, que vieram a óbito por conta de complicações, de coronavírus, né, o sepultamento ocorre de forma mais rápida, né, mais acelerada, e outras demoram um pouco mais. Esse crivo daí fica por conta de quem? Da família? Vocês têm como intervir? O tempo máximo é esse aqui, de limite de velório para até o sepultamento. Como é que funciona?
O recomendado para o velório é de 2 horas, tá? A recomendação que a gente tem é que o velório não dure mais que 2 horas, né, que seja feito com número reduzido de pessoas e que seja feito com distanciamento social e que seja feito o oferecimento no local de dispensas de álcool gel e que tenha uma pia para lavar essas mãos. Tá? Essas recomendações são passadas para todas as funerárias, estão cientes disso e orientam os familiares em relação a isso. A gente sabe que é um momento, às vezes, difícil, né, para a família, para todos que envolvem aquela situação, e é um momento que as pessoas querem ainda fazer a sua despedida final e acabam passando desse tempo, ou às vezes não seguindo essas orientações, mas as orientações existem, né? E existem por um motivo bem claro, A gente aqui no centro de triagem tem observado que sempre após algum velório, seja ele por causa Covid ou por causa não Covid, a gente tem observado um aumento e uma contaminação importante após esses eventos. A gente compreende, sabe, que é um momento difícil, que as pessoas tendem a se aproximar mais, mas essas recomendações a gente vê que quando elas não são seguidas na prática, as consequências para uma família é bem importante. Inclusive, a gente já teve casos de velório, né, Covid, com paciente que foi a óbito e depois, numa contaminação de um velório, o paciente ficou crítico e não foi a óbito, mas acabou tendo que necessitar de internação. Então, assim, a gente gostaria que fossem cumpridos esses ritos, que não são recomendações que são tiradas, assim, né, ao léu. São recomendações que a gente observa que tem um fundo prático, né?
Portanto, doutor, o risco de contaminação durante um funeral é iminente.
É grande. A gente nota que é um dos eventos que mais causa contaminação. Tá? As recomendações do óbito do corpo, a gente nota que tem sido seguida e não é o fruto dessa contaminação. O que acontece é que, normalmente, um paciente que foi a óbito por Covid, ele tem outros na família contaminados, né? E é um momento onde é uma reunião de várias pessoas que vêm de várias regiões e, eventualmente, tá, acabam contaminando vários. Então, recentemente, a gente teve dois velórios que renderam aí vários contaminados e a gente não sabe até onde isso vai, né? Porque um contaminado e contamina a família e acaba chegando naqueles grupos de risco. Então, a gente pede que tome os seus cuidados, assim, pessoas que são do grupo de risco, observem o distanciamento, né? Passem por aquele momento que a gente sabe que não é fácil, mas que tome os seus cuidados para não ter uma consequência após, né, aqueles eventos ali.
Ou seja, doutor, existe uma normativa estadual que rege essa questão de quanto tempo, né, a pessoa que contraiu o Covid ou que contraiu, né, e acabou melhorando e depois agravou o quadro e faleceu, enfim, quanto tempo para o seu velório e posterior sepultamento?
Sim, existe uma nota conjunta, né, da DIV, tá? Ela até, vou te pegar aqui a... Qual que é o número? A gente tem a nota técnica conjunta 025 de 2020.
Uhum.
É uma nota da Secretaria de Estado, DIV, né, que tem todas aquelas recomendações ali. São quase 15 folhas ali que fala sobre toda a parte, inclusive da manipulação do corpo, de como ele é feito. Então, essa nota existe. Até eu deixei aberta aqui para caso a gente precisasse consultar, mas ela existe. E precisa ser seguida porque ela existe por um motivo muito claro, que a gente sabe que tem problemas em relação a essas contaminações que as pessoas têm, mesmo pós-morte, podem ser transmissoras.
O senhor podia exemplificar um caso em que morreu por Covid, mas em função do tempo que tinha contraído a doença, o velório pode ser estendido?
O que pode acontecer, assim, o Covid, ele é transmissor para pacientes leves a moderados 10 dias. São pacientes que não foram à internação hospitalar. Pacientes que foram internação hospitalar é 21 dias. Então, o que acontece? Se um paciente, ele contraiu Covid, né, e os sintomas deles iniciaram há mais de 21 dias, né, então esses sintomas iniciaram há 22, 25, 30 dias atrás, e ele teve uma internação longa, ele teve um tratamento longo, e no final, mesmo assim, foi a óbito, esse paciente não entra no protocolo de paciente Covid. Tá? Mesmo que ele teve Covid, ou pode ter até morrido decorrente ao Covid, mas porque já se passaram mais de 21 dias, esse paciente não é mais transmissor. Então, ele não precisa seguir essa nota técnica de paciente Covid positivo.
Toda essa recomendação é passada para o agente funeral?
Sim, toda essa recomendação é passada, essas notas técnicas todas são passadas, aí eles têm o conhecimento disso.
Doutor Caleb, o senhor considera... Desculpe, conclua, por favor.
Oi, perdão?
Ah, não, só cortou a ligação aqui, mas só retornando aqui à pergunta, o senhor considera que o negacionismo prejudica o trabalho dos profissionais da saúde? Como é que o senhor tem verificado isso, hein?
Ah, sem dúvida nenhuma, assim, a gente tem essa hoje é a maior dificuldade nossa. Essa dificuldade da população, eu até brinco, às vezes brinco de forma incisiva com os pacientes, que a gente precisa atualizar o sistema da nossa cabeça. Nós estamos em 2020, 2021. Não é mais 2019, não é mais 2018. Então, a gente passou por um ano de pandemia e entramos no segundo ano aí de pandemia. E as pessoas precisam se conscientizar que muitos processos tiveram que ser alterados em relação ao Covid. E aquela pessoa que não acredita que o Covid ainda existe, nós tivemos aí alguns casos relatados de pessoas que estavam no isolamento e dizendo que não acreditavam nessa doença e foram se reunir com as suas famílias no Réveillon, e nós já tivemos aí diversos contaminados referente a isso. Isso é inadmissível nesse momento assim que nós estamos vivendo. Nós só observar a quantidade de não só de óbitos, né, mas a quantidade de sequelas, a quantidade de pessoas relatam que têm sintomas ainda, que vivem uma dificuldade pós-Covid. Então, negar que existe esse problema beira quase a um transtorno de dissociação, né? A pessoa está completamente desassociada da realidade, né? Não queremos criar pânico, nem ter as pessoas ficarem apavoradas, um medo desnecessário, mas ter consciência, né, de que é um momento diferente, é um momento que não só a Uruçanga, nem Santa Catarina, nem só o Brasil, o mundo inteiro vive, né? É um momento de nós sabermos passar por esse momento e reconhecer que coisas vão mudar, que processos vão ser mudados, que vão ter alterações de alguns processos, né?
Uhum. Doutor Caleb, como é possível consultar os dados oficiais sobre a doença em Uruçanga?
No site do Covid, ali entra no site da prefeitura, tem um link ali do site do Covid.
Uhum.
E todos os dias é liberado um boletim, né, tanto no Instagram da Prefeitura, da Secretaria de Saúde também, que está sempre repassando. Todos os dias a gente atualiza os dados, então lá por volta das 4 horas ali, entre 4 e 5 horas, a gente reúne todos os dados do dia, atualiza o boletim e libera o boletim. Tudo aquilo que acontece após as 5, a gente junta para colocar no boletim do dia seguinte. Ali é colocado as internações, ali as UTIs, internações clínicas, óbitos, quantidade de exames que são feitos e quantos estão em tratamento no momento. Então, ali as pessoas podem estar acompanhando o que a gente está vivendo no dia a dia do Covid. Todos os dias é feito um boletim e publicado.
Doutor Alexandre Régio Gomes, doutor Caleb, muito obrigado pela sua participação aqui no Comando Marconi.
Muito obrigado, Geraldo. Fico à disposição aí quando precisar.